Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Lembrando que todas as perguntas deverão ser feitas em português. Por favor, aguardem enquanto postamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Vitor Sarugiotto, do Credit Suisse.
Boa tarde, pessoal. Parabéns pelos resultados. A minha pergunta talvez focada aqui um pouco mais na América do Sul, porque os resultados foram muito fortes, mas talvez o que mais me chamou a atenção e o que mais bateu os nossos números aqui foi a divisão da América do Sul. Então, eu queria entender de onde veio esse resultado tão forte. Sei que vocês têm um foco há um tempo, né? Programa de eficiência em planta, enfim, focando no mix de produto também um pouco mais agregado. Mas se o Miguel talvez puder discutir de onde veio essa margem EBITDA tão forte aí na América do Sul e o que esperar de agora em diante, eu acho que talvez seja um bom começo. Obrigado e parabéns novamente.
Boa tarde a todos, obrigado pela pergunta, Vitor. A Marfrig vem trabalhando já há vários trimestres no nosso programa de eficiência operacional, e esse programa de eficiência operacional prevê também investimento em CAPEX, em aumento da eficiência e da capacidade das plantas e suas habilitações. Dessa forma, nós chegamos nesse trimestre com 13 plantas habilitadas para exportação para a China, né? E a China hoje tem 32% da importação do mundo todo. Então, tudo que o mundo importa, 32% dessa importação é feita pela China. Marfrig com 13 plantas habilitadas a exportar, 7 no Brasil, 4 no Uruguai e 2 na Argentina, capitaliza esse bom momento. Por outro lado, esse CAPEX, que também nos serviu, nos permitiu essas habilitações, foi investido também na área de industrializados. A Marfrig hoje tem uma produção de hambúrguer que, com a inauguração de uma fábrica muito moderna no município de Bataguaçu, agora dia 26 de agosto, vai fazer com que a nossa capacidade de produção de hambúrguer anual ande cerca de 240 mil toneladas. Esse é um produto que performa com uma margem também muito boa. Também somos exportadores e produtores de carne industrializada, tanto corned beef como carne cozida. Por outro lado, nós também temos aplicado bastante esforço no sentido de aumentar a participação da venda com marca no portfólio comercial da Marfrig no mercado interno. Isso, frente a uma situação econômica nacional mais desafiadora, permite uma resiliência maior e uma performance melhor também. Então, esse conjunto de aspectos, né, faz com que a gente consiga colher esses bons frutos que a gente vê no resultado da América do Sul nesse trimestre. Outro aspecto importante é que toda a nossa lógica comercial, ela é baseada num sistema de pricing, né? E esse sistema de pricing indicava claramente que durante o mês de julho, final de junho, princípio de julho, existiria uma diminuição de preços já esperada no, na China. E nós nos preparamos com isso, aumentando, alongando a nossa carteira comercial a esse destino. Então, quando essa diminuição de preço já esperada ocorreu, né, nós não precisamos seguir no mercado, nós podemos seguir trabalhando em contratos já existentes, performando nesses contratos, e à medida que o mercado agora já começa a recuperar os preços anteriores, nós temos condições de retomar com níveis de preço que não experimentaram essa leve baixa que a gente viu acontecer no início no final do segundo tri, princípio do terceiro tri. E um último aspecto também é importante destacar, é que se nós olharmos os preços em dólares da Marfrig no trimestre, nós tivemos uma correção de preços em dólares de 42%. E se nós olharmos os preços em reais das vendas do mercado interno, uma correção de 30%, isso comparando segundo tri de 21 contra segundo tri de 22. Então, esse conjunto de aspectos que eu aqui enumerei para você servem para explicar o que nós estamos vendo de resultado no segundo tri da Marfrig.
De bola, Miguel. Obrigado.
The next question comes from Leonardo A próxima pergunta vem de Leonardo Alencar, da XP.
Boa tarde a todos. Parabéns pelos resultados. Minha pergunta talvez seja até um pouco de follow-up da pergunta anterior, pensando em América do Sul, que realmente foi onde teve mais surpresas positivas, né? Acho que a gente talvez até já tenha discutido muito sobre a acomodação de margem nos Estados Unidos, então o foco acaba sendo muito mais nessa abertura de margem na América do Sul. Miguel, até acho que dois pontos que eu queria ouvir um pouquinho mais, né? A dinâmica de preço de matéria-prima foi bem diferente em Brasil em relação aos outros países, né? Uruguai e Argentina, então acho que você pudesse comentar um pouco, não só acho que sazonalidade, mas mix, eventualmente, explicando um pouco dessa movimentação um pouco diferente. Mas olhando a exportação, e acho que esse ponto da China acaba sendo acho que o grande trunfo de vocês, né? 74% do volume exportado indo para a China parece bastante, normalmente tem um sazonal bem relevante também. Então, se pudesse falar um pouquinho qual a visão que vocês estão tendo em relação ao segundo semestre, pensando em China e até eventualmente Copa do Mundo, como é que o Oriente Médio eventualmente pode melhorar também. Então, ouvi um pouco do lado da matéria-prima, que foi acho um cenário diverso, e essa questão da exportação.
Leonardo, boa tarde, obrigado pela sua pergunta. Realmente existe uma diferença geográfica nessa performance da China, né? Nós vimos o Brasil tendo uma oferta de gado no primeiro semestre, vamos dizer assim, aí falando eu do primeiro e do segundo tri, diferente do ano passado. Nós começamos o primeiro tri de 2021 com uma oferta limitada de gado, isso não aconteceu em 2022, né? E outro aspecto importante é que nós terminamos o ano 2021 com aquele alto deslistamento do Brasil nas exportações para a China, que só foi retomado no dia 15 de dezembro de 2021. Então, evidentemente, uma parte dessa produção e desse backlog de gado e de negócios foi cumprido, foi performado o primeiro tri, e a segunda parte desse backlog está sendo performado, foi performado no segundo tri de 2022, isso se tratando de Brasil. Por outro lado, se nós compararmos o preço da arroba, né, nós estamos vendo uma arroba no Brasil, a diferença vai ser mínima disso que eu vou lhe falar, nós vimos no ano passado, no segundo tri de 2021, uma arroba de 310, nós estamos vendo agora uma arroba média de 309,50, ou seja, uma arroba estável, né, e um preço de venda que em dólares sofreu uma correção de 42%. Evidente que a gente tem que fazer um desconto, porque houve todo um aumento de custo logístico no Brasil e de insumos, né, isso aí acaba impactando e consumindo e justificando uma parte do consumo desse spread entre preço de compra e preço de venda. Por outro lado, essa situação do Brasil, ela foi um pouco diferente em outros países, né? Nós tivemos, no caso da Marfrig, a Marfrig é a maior exportadora e produtora de carne do Uruguai, né? Nós temos quatro empresas lá, nós estamos hoje com aproximadamente 26% do share de abate, em torno de 28% a 30% do share de exportação, e o Uruguai viveu um primeiro semestre muito, muito intenso, né? Com uma disputa muito grande pela matéria-prima e um preço de gado muito elevado, mas que, em compensação, foi compensado por preços de venda também muito atrativos. É importante dizer que o protocolo de exportação do Uruguai para a China é diferente do protocolo brasileiro. O protocolo Uruguai permite carne com osso e permite animais de todas as idades. Então, isso aí dá uma flexibilidade e a condição do Uruguai de performar melhor no mercado chinês. E assim foi feito. Houve um consumo intenso de matéria-prima, um abate intenso de gado no primeiro semestre, primeiro e segundo tri de 2022, e nós estamos vivendo agora no Uruguai uma situação diferente. Nós estamos vivendo o Uruguai com aquele sistema de safra entre safra típico, onde nós temos uma entre safra no inverno, né, e uma recuperação da oferta do gado e uma diminuição do preço quando vem a primavera e o verão, estou falando de setembro, outubro, né. Isso deve acontecer, nada fora do normal, até porque nós tivemos nos últimos anos, vemos tendo nos últimos anos uma excelente nascimento de terneiros no Uruguai, em torno de 3 milhões de terneiros por ano, né, num rebanho de quase 13 milhões de cabeças, o que permite, frente a um abate de 2 milhões e 400, 2 milhões e 500, até 2 milhões e 600 animais, né, por ano, permite o Uruguai trabalhar dentro de uma oferta e uma demanda equilibrada. Então, o que nós devemos ver é o Uruguai abatendo pouco agora na entre safra e recuperando esse abate e esse preço vindo para um caráter mais normalizado a partir de setembro. Por outro lado, a Argentina também tem uma dinâmica diferente, né? A Argentina, é importante lembrar, né, que às vezes a gente talvez não se aperceba, né? A Argentina tem uma limitação na possibilidade livre de exportação. O governo impõe limites ao volume de exportação. Então, no nosso caso, que nós temos feito, no caso da Marfrig, a gente, porque a gente é dona da marca Patti e da marca Vianissima, marca Patti em hambúrguer e marca Vianissima de salsichas, a gente consegue performar bem no mercado interno, mesmo frente a uma situação mais desafiadora de inflação e de recessão. Por outro lado, a gente concentra nossas exportações em produtos muito agregados e na cota Rio. Tanto é assim que nos três países que a Marfrig atua, Brasil, Uruguai e Argentina, nós somos os maiores exportadores de cota Hilton no ano agrícola, junho de 2021, julho de 2022. Né? Então, isso aí nos permite também performar bem. Por outro lado, o fato de nós termos, no caso da América do Sul, 74% da receita direcionado à Ásia, né? Não nos deixa a China dependentes, porque a Marfrig também tem um bom desempenho, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Importante destacar que, para que isso aconteça, é fundamental o apoio que nós recebemos da National Beef para performar nossas exportações no continente americano e também no Japão e na Coreia. Isso aí tudo nos permite também ter, dentro desse tipo de mercado, um bom desempenho. A Marfrig também é uma grande produtora de carne orgânica, que apresenta um crescimento cada vez maior, e toda a parte de industrializados também tem bastante resiliência, né? E a gente vive agora uma situação onde, mais e mais, o delivery se incorporou ao hábito de consumo, né? Eu te diria que hoje o delivery é um canal a mais de consumo, e o e-commerce também, e a gente consegue, com esse negócio que o delivery e o e-commerce é muito baseado no consumo de hambúrgueres, a Marfrig consegue performar bem nesse segmento. Então, esse conjunto explica. Olhando para frente, né? O que a gente vê é que a China perdeu aquela sazonalidade inicial que o mercado tinha. Antes a China comprava, e o ano novo chinês ela parava de comprar, passava o ano novo chinês ela voltava a comprar. Isso ficou para trás. A China comprou o ano inteiro, o ano passado, não parou praticamente de comprar. As variações de preço foram mínimas, né? A gente trabalhou com a China com um mercado muito mais estável, muito mais equalizado, né? Nada indica que isso vá mudar. A China importou, ano passado, 3 milhões de toneladas. Se espera esse ano, segundo o USDA, que a China importe 3 milhões e 200 mil toneladas, o que vai significar 32% da importação de carne bovina do mundo. E se o chinês está consumindo menos de 5 quilos habitante ano nesse continente, né, o que a gente espera e o que a gente vê é que isso vai permitir que a China siga sua senda de crescimento. Né? Se espera um crescimento de 4% esse ano. Referente à Copa do Mundo, eu espero que o Brasil ganhe.
Justo. Tá ótimo, Miguel. Agradeço por toda a explicação. Foi perfeito. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Alves, do Morgan Stanley.
Boa tarde a todos. Obrigado pelo call. Aproveitando, Miguel, esse nível de detalhe que você deu, que inclusive ajudou muito, só queria fazer mais um follow-up, né? O preço do Brasil para a China, acredito que você comentou que ele começou a melhorar. Eu só queria ter certeza que eu escutei corretamente, se foi isso mesmo. Os dados da CSEX em julho para a China, eles mostram uma queda sequencial ainda do Brasil. Em agosto, o preço médio do Brasil ele cai ainda, né, sequencialmente. Níveis muito bons, mas ele apresenta uma queda. Eu queria só saber se talvez as negociações que a própria Marfrig tem feito, você tem visto uma realidade diferente, uma realidade já de retomada de demanda. Essa primeira parte da pergunta. A segunda parte da pergunta é se no final do seu comentário você disse que a sazonalidade chinesa agora ela é muito menor, pelo menos na sua visão. Queria explorar um pouquinho mais isso. A gente esperava que setembro e outubro a gente pudesse ver uma demanda ainda muito mais aquecida do que, por exemplo, julho. Então, só queria entender esses dois pontos. Muito obrigado.
Ricardo, obrigado pela sua pergunta. Realmente, a sua leitura é correta, mas é importante entender que os preços que o CSEX nos mostra, ele tem um delay, né? E se você abrir o preço médio de exportação da Marfrig e comparar com os dados do CSEX, você vai ver que esse spread entre o preço CSEX e o preço Marfrig, ele abre agora nesses últimos repórteres disponíveis, né? Evidentemente que esse preço diminuiu, né? Ele ainda segue abaixo do preço praticado anteriormente, mas nós, nos negócios que nós estamos fazendo, já começamos a retomar os níveis de preço, não ainda exatamente aos níveis anteriores, né? Mas a um nível melhor daquele nível da queda de 20 dias atrás. Outra coisa que eu gostaria de referir, que é muito importante, quando você tem um sistema de price que ele tem acuidade real, né, e não teórica, você consegue projetar a elasticidade que o mercado vai ter. E dessa forma, quando você vê a possibilidade de que essa queda de preço ocorra e você mede por quanto tempo ela vai perdurar, você, de uma certa maneira, você consegue alongar a sua carteira até que esses preços dentro do seu modelo voltem a se recuperar. Foi isso que no nosso caso nós fizemos. Quando a gente também compõe o nosso portfólio para a China, fazem mais ou menos uns 45, 50 dias que nós começamos a entregar na China os primeiros embarques de carne já com marca, né? Carne que foge um pouco desse modelo comoditizado da China. E nós temos muita expectativa com esse estudo que a gente realizou e com essas possibilidades de encontrar nichos de carne de qualidade na China, que isso também ajude a dar mais constância e mais equilíbrio a esse mercado. Sobre preços de China, eu te diria que a perspectiva é que essa recuperação siga ocorrendo. E sobre a sazonalidade, o que eu quis dizer é o seguinte: a China fazia muita compra de oportunidade. E eu penso também que a indústria brasileira, em geral, e nós não éramos diferentes, também a gente tomava muita oportunidade. O que eu vejo hoje é que o mercado, praticamente, ele vai sempre operando. Você não se retira do mercado, nem quem está comprando, nem quem está vendendo. Quando você tem um mercado que trabalha de forma constante, onde a compra e a venda estão equilibradas em oferta e demanda, e a oferta é constante, essas variações e esses picos ficam para trás, né? Que é isso que eu acho que está acontecendo. Outra coisa que é uma boa notícia, né, é que a carteira comercial, à medida que ela foi sendo depurada e que o Brasil foi obtendo protagonismo, eu não digo só o Brasil, a América do Sul foi obtendo um protagonismo como fornecedor da China, aquele sistema onde havia distratos de contrato, ou não cumprimento de contrato, em caso de variações de preço, começaram a ficar para trás, e praticamente hoje não existem, né? E mais ainda, né, essas variações de pico não acontecendo, também não deixam descalçado quem vendeu e quem comprou, o que também é sadio para o mercado.
Obrigado, Miguel. Muito claro. Se me permite fazer mais uma pergunta, América do Norte, eu queria saber, não sei se vai ser possível a resposta do Tim na tradução, mas sobre a América do Norte, eu queria saber agora, a gente entrando, né, no terceiro trimestre, já com julho performado e agosto, um pouquinho de color só sobre os spreads que a Marfrig viu, né, relativos aos spreads da indústria, porque a gente viu um descolamento grande de novo das margens da Marfrig relativas às margens da indústria, né? Muito, muito superiores. Então, eu queria saber um pouquinho como que foi julho. E talvez mais importante é explorar um pouquinho como que vocês estão sentindo a demanda na ponta, né, principalmente dos retailers, antecipando o feriado Labor Day, né, que é um feriado importante para o consumo de carne. Eu queria saber se existe a perspectiva de uma demanda um pouco mais aquecida. Muito obrigado.
Ótima pergunta. Por enquanto, a demanda está muito boa para o feriado do Dia do Trabalho. Os varejistas têm reservado bastante. Então, nós estamos vendo um pouco de compensação, os consumidores comprando cortes como carne moída, por exemplo, em vez daqueles produtos típicos de churrasco, como o ribeye, o strip. Mas, em geral, o volume existe e nós acreditamos que também temos boas margens. Então, por enquanto, a perspectiva está muito boa.
Muito obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Duarte, do BTG Pactual.
Olá, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria Queria fazer duas perguntas específicas, dois esclarecimentos específicos do resultado do trimestre, depois uma pergunta sobre BRF. O primeiro, eu queria, se vocês puderem falar, a gente, né, tentando fazer um exercício de quebrar os resultados sobre, né, Marfrig, ex-BRF e BRF, quando a gente olha o fluxo de caixa operacional da Marfrig, né, de pouco menos de 1,4 bilhão, tem um gap relevante ali do EBITDA, né, e tudo indica muito concentrado em capital de giro. Então, eu queria que vocês pudessem falar um pouco, né, não seria a única companhia que a gente vê do setor consumindo algum capital de giro no trimestre, e aí eu queria mais entender as principais fontes desse consumo e a recorrência desse número para frente, pensando na Marfrig sozinha, né, sem a consolidação da BRF. O segundo esclarecimento é quando a gente olha a quebra dos resultados, né, por divisão e aquelas despesas que são alocadas no corporate, né, no corporativo, nesse TRI em específico há ali um efeito no lucro bruto, né, de 550 milhões de reais do corporate, e eu queria só se vocês pudessem dar algum detalhamento da natureza dessa despesa reconhecida ali, desse custo reconhecido ali, também seria importante. E por último, eu acredito que o Marcos esteja na linha, e não sendo ele, pode ser o Miguel ou quem achar prudente, acho que seria um momento super propício para a gente ouvir um pouco sobre, né, como é que tem andado sob a ótica da Marfrig, agora controladora da BRF, pós-eleição do Conselho e tudo mais, e como é que tem andado e a visão que a Marfrig, né, vem desenvolvendo e os desafios que a Marfrig vem vendo nesse investimento que foi feito. E as oportunidades que estão sendo exploradas lá, eu acho que é uma discussão importante, certamente. Muito obrigado.
Boa tarde, Thiago. Tudo bom? Aqui é o Tang. Thiago, quando você olha o fluxo de caixa operacional Marfrig ex-BRF, né, no 1,4 bilhão já tem o pagamento de imposto, tá, de 1,2 bilhão, certo? Lá nos Estados Unidos, na Operação América do Norte. Acho que é por isso que você não está conseguindo fechar a conta, mas tem 1,2 bilhão dentro. Tá? Então, logo, nosso capital foi, positivo. Tá? O que você vê de 550 no corporate, tá, é a realização do PPA, tá, do efeito PPA na avaliação dos ativos passivos da BRF. Tá, vou passar então agora para o Marco.
Super claro, obrigado, Tang.
Oi, Thiago, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Marcos, tudo bem.
Ô, Thiago, o investimento para a Marfrig na BRF, ele é de longo prazo, estratégico, e ele está dentro do previsto, do plano que a gente esperava. A gente já teve uma melhora agora no trimestre, está tudo dentro do esperado, e como a gente falou desde o investimento, tem muita oportunidade e a gente acredita muito na companhia.
Tá bom, Marcos, mas eu não sei se cabe fazer algum tipo de algo novo, né, algo agora, né, com a presença sua e da Marfrig no conselho, se cabe fazer algum tipo de se houve alguma novidade, algum desenvolvimento, mas no mais eu estou satisfeito. Obrigado.
Não, a gente tem levado sempre o que é melhor para a BRF, para a companhia, e a gente discute isso em âmbito do Conselho de Administração da BRF.
Tá ok, obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Almeida, do Santander.
Boa tarde, Marcos, Sandro, Miguel, Tim, fuzelo todos aí do time da Marfrig. Queria tentar explorar aqui um pouco sobre a alocação de capital com vocês e tentar entender um pouco melhor como que a gente consegue conversar ali com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Né? Acho que a gente conversou já algumas vezes, né, sobre os investimentos de expansão da National, que foram até postergados e muito pautado na visibilidade um pouco mais baixa em relação a para onde que as margens estão indo nos Estados Unidos, né? Então, dessa maneira que eu queria entender um pouco como é que vocês estão trabalhando aqui em relação à preservação de capital, de caixa indo para frente, como que isso conversa com os dividendos intermediários que vocês anunciaram ontem, um programa de recompra. Acho que, na verdade, assim, de maneira geral, minha ideia é que é muito mais conseguir entender um pouco melhor a confiança que vocês têm em geração de caixa nos próximos trimestres. Né? Acho que, mesmo com as margens mais baixas dos Estados Unidos, acho que esse é o primeiro ponto aqui. Aí, o segundo ponto, acho que eu queria tentar entender um pouco ali em relação à National, eu queria tentar pegar um pouco da percepção de vocês em relação à exportação. Quando a gente fala ali de... Acho que quando a gente olha as projeções do USDA, inclusive, a gente está olhando ali um cenário de consumo um pouco mais fraco, no doméstico, né, uma queda de produção. Mas eu queria entender se o consumo fica relativamente estável nos Estados Unidos, você vai exportar para algum lugar também, então aí só vai ter um gap ali nos Estados Unidos. Né? Então eu queria entender um pouco, talvez pegar um pouco de percepção da National quanto à exportação e consumo doméstico e tentar entender um pouco se existe a possibilidade de fazer até uma, digamos assim, uma triangulação, né? Se aumentar as exportações do Brasil para lá, de alguma maneira ou de outra, talvez através de uma conta diferenciada, algo do tipo, de entender um pouco desse lado de vocês também, que eu acho que seria algo positivo ali. Acho que são esses dois pontos que eu queria tocar aqui. Obrigado, pessoal.
Responder primeiro, depois o
Tanguinho. Olha, o que nós vimos é o seguinte. Nós vemos um interesse muito estável por parte dos principais clientes, que são o Japão e a Coreia do Sul. São o que nós consideramos os principais mercados de exportação. Não vimos nenhuma deterioração, nem de volume, nem de preço, nenhum desses mercados, e nem esperamos que isso aconteça no futuro.
Rodrigo, boa tarde, Altang. Tá ouvindo?
Boa tarde, Altang. Tô ouvindo, sim, tudo bom?
Tá, tudo bom. Então, o Rodrigo, por conta da nossa disciplina financeira, tá? Nós temos um balanço sólido, nós estamos com alavancagem baixa, né? E você sabe que o nosso cash flow yield é da ordem de 30%, certo? Então, nós estamos extremamente confortáveis para fazer a melhor alocação de capital, né? Remunerar nossos acionistas e continuar fazendo os CAPEX, né? Estratégicos de manutenção, tá? Normais, sem extremamente confortável com essa nosso cash flow yield.
Perfeito, obrigado. E se eu pudesse só voltar talvez até com o Miguel ali, né, naquele ponto que eu acho que eu tentei, não sei se ficou claro, acho que minha ideia ali era muito mais entender se vocês olham exportação principalmente do Brasil para Estados Unidos sendo algo interessante ou algo até que possa ver aumentando, né, olhando para frente aí, talvez olhando 23, poderia ser interessante também tentar entender um pouco desse lado.
Sim, realmente nós, esse trimestre, nós tivemos quase 9% da nossa receita destinada a esse mercado, né? E se você olhar por geografias, a gente usa bastante essa estratégia nos países como Uruguai e Argentina e também no Brasil, né? Porque é muito bom para a Marfrig poder, quando a gente fala em diversidade geográfica, né? É melhor ainda falar quando essa diversidade geográfica ela está também na América do Norte, né? E na América, e os Estados Unidos é um dos maiores importadores de carne do mundo, depois da China, né? Então a Marfrig consegue entrar nesse mercado e entrar através do guarda-chuva da National, né? Isso nos dá capilaridade, nos dá diferencial de preço e nos dá a possibilidade de escolher melhores nichos de mercado, né? Isso em países como Uruguai, que trabalha basicamente 90, 95% das exportações, poder trabalhar através da plataforma da National Beef faz toda a diferença. Essa mesma lógica também, ela vale para o caso do Japão e da Coreia, que nós também utilizamos a plataforma da National Beef, né? Então, isso nos leva a ter uma perspectiva muito boa, porque eu acho que é muito importante a gente perceber, né, que, no caso dos Estados Unidos, né, nós temos realmente um processo inflacionário, mas nós também temos um crescimento econômico e pleno emprego, né? Então, isso aí permite que essa carne sul-americana, que é uma carne que funciona muito bem para misturar com a carne americana para produção de hambúrgueres e outros produtos, né, ela vai seguir performando e vai seguir tendo demanda. Se você consegue atender essa demanda através da plataforma já existente de uma empresa reconhecida por sua excelência e por sua competência logística e operacional como a National, melhor ainda.
Perfeito, ficou ótimo. Obrigado, pessoal. Boa tarde.
Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Informamos que a teleconferência da Marfrig Global Foods S.A. está encerrada. Agradecemos a participação e gostaríamos de convidá-los a participar da teleconferência em inglês, que se iniciará às 15h30. Obrigado. Tenham uma boa tarde.